UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Noite Ilustrada, e agora tem entrevista. De concursos de dança a concursos de culinária, os programas de competição infantis têm ganhado espaço nos últimos anos. Desde a estreia do Masterchef Júnior, o reality show de culinária cuja versão adulta foi sucesso de audiência neste ano, as redes sociais têm sido tomadas por comentários como "sou adulto e essas crianças cozinham melhor do que eu" e "como esse programa deixa as crianças usarem facas pontudas e maçarico para cozinhar". Será que essa indignação tem fundamento? Eu, Aline Azevedo, e a produtora Ana França conversamos com a psicanalista Elisandra Souza para entendermos mais sobre esse assunto.
Como a senhora avalia reality shows de competição infantil em relação à formação da criança?
Primeiro que a nossa sociedade, ao longo dos últimos anos, não tem colocado a competição como uma prioridade em escolas, em outras instituições. A competição é óbvio que é importante para a formação de qualquer pessoa, mas é importante avaliar se aquela criança tem condições de assumir aquela competição, principalmente em função da exposição. Então, hoje a gente vê que as crianças, em alguns reality shows, acabam se expondo demais, às vezes nem em reality shows exatamente, mas em alguns outros programas em que a criança apresenta o programa ou participa do programa, e que tem a competição como fundo, e às vezes a criança não tem uma formação ideal, uma formação psicológica, emocional, para estar aguentando aquele tipo de competição.
E o fato de esses programas terem a participação de crianças faz deles também um programa infantil?
Eu acho que não necessariamente. A gente sempre pensa que porque tem criança, né, é um programa infantil, as crianças podem assistir, mas talvez nem todo programa, nem todo reality show, nem todo programa onde existe uma competição de crianças seja exatamente voltado para crianças. E aí também a gente tem que pensar a questão de que idade das crianças, né? Se for pensar em crianças de 5, 6, 7 anos, talvez não faça muito parte do seu universo. Mas aí, se for pensar em crianças já com 10, 11 anos, já essas competições e essas exposições já façam um pouco mais parte do universo delas. Mas acho que não necessariamente a gente tem que pensar em um programa infantil só porque existem crianças competindo. A gente tem que pensar um pouquinho qual que é o objetivo desse programa, porque não é entreter, né? A gente sabe que não é entreter crianças. Está certo que é trabalhar com esse universo um pouco mais infantil e adolescente, de que a criança tem capacidades que, de repente, a gente não observa no dia a dia, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado quando se expõe a criança e se acredita que outras crianças simplesmente possam ver, porque, de repente, está estimulando algumas coisas que não valem muito a pena para a criança, como, por exemplo, se expor demais na internet ou mexer com instrumentos em que ela não é habilitada.
E considerando a repercussão desses programas, né, nas redes sociais, como que essa repercussão pode interferir no desenvolvimento da criança que participa dos programas?
Tudo interfere, né? Porque assim, a gente tem que pensar que nenhum sujeito nasce formado, né? Nenhum sujeito nasce com uma personalidade já formada, já definida. Essa formação acontece ao longo do tempo e é principalmente na infância que esses elementos constituintes, todas essas coisas que estão acontecendo no dia a dia, em torno dessa criança, acabam influenciando. Precisa ter alguém, um adulto, capacitado por trás disso, para estar conversando com essa criança, primeiro em função dos riscos, né, da exposição. Então a gente vê que de repente a criança está se expondo de uma forma em que ela não consegue perceber que está demais. Segundo também para que ela não tenha a noção de que ela é uma estrela acima do bem e do mal, acima de todos, né? Aquela coisa de que o sucesso bateu a cabeça, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. É importante que sempre tenha ali um grupo de profissionais apoiando, ajudando, conversando com essa criança e com a família, porque também pode acontecer da família expor demais aquela criança, expor demais as atividades daquela criança e colocar a criança em risco. Mas é óbvio que tudo isso que está acontecendo acaba influenciando sim no comportamento da criança, porque tudo que acontece em volta dela influencia. Agora, se tem um apoio, é possível a criança discernir aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é ruim, é possível ela discernir aquilo que vai fazer parte da vida dela e aquilo que é do mundo virtual ou do mundo da TV, né? Então, é preciso que tenha um adulto ali do lado para estar ajudando essa criança a entender que mundo é esse.
E a senhora diz no seu texto, Crianças em Exposição na Mídia, que a criança deve viver cada etapa de sua vida, pois ao contrário do que se pensa, pular etapas não significa amadurecer mais rápido, e sim estar exposto aos problemas do adulto mais cedo, como depressão, síndrome do pânico, frustração, solidão, etc. Que etapas são essas, professora? Quais as consequências de pular essas etapas?
Então, as etapas, na realidade a gente não pode definir muito, né, de uma idade para outra idade, uma certa etapa. Mas a criança que, aquela que é muito pequenininha, entender o meio que ela vive, entender os brinquedos que ela tem que usar. O que acontece hoje é que a gente vê, parece que a pré-adolescência começa aos 8 anos de idade. Então a gente vê crianças com 7, 8 anos que ainda deveriam estar brincando com brinquedos de criança, né? Já estão se comunicando como adultos, já fazem parte de rede social como adulto, já tem atividades como adulto. Essa é uma discussão que já há uns 10 anos já se coloca, quer dizer, a criança tem agenda, às vezes, muito maior em relação a atividades do que a agenda dos próprios pais. É importante que existam essas, que a gente consiga entender essas etapas como a criança precisa brincar, a criança precisa conviver com pessoas da idade dela, a criança precisa ir adquirindo responsabilidades na sua medida de possibilidade, E do mesmo jeito ir adquirindo a liberdade em função disso. O que a gente vê são crianças que acreditam já ser adolescentes, mas que têm agendas de adultos, porque elas têm atividades muito próximas de adulto, elas têm responsabilidades de horários próximas de adulto, e o que vai acontecer no futuro é que é como se essa fase pulada do brincar, do conviver com pessoas da sua idade, tentasse retornar. E a criança, ela pode, no futuro, se tornar um adulto mais irresponsável, um adulto que não consegue assumir compromissos, ou um adulto até com depressão, porque assumiu demais responsabilidade fora do seu contexto. Então, não posso definir para você exatamente, ó, existe a etapa X de idade tal, a idade tal, mas é importante a gente olhar para a criança como uma criança e não como um adulto em miniatura, e entender que ela precisa ter ali o convívio com as pessoas da sua idade e precisa ter os seus brinquedos, os seus instrumentos de acordo com a sua idade. É interessante porque em 1920, 1930, tentava-se tirar essa criança de visualização do adulto em miniatura, porque eram crianças que trabalhavam em fábricas, etc. E hoje a gente tem do mesmo jeito, só que são crianças que não trabalham em fábricas, né, não tem esse trabalho braçal, mas são crianças, muitas vezes, que sustentam a família.
A exposição da criança está em algum nível relacionada ao desejo dos pais?
Olha, acho que em 99% dos casos, sim. São raros os casos que a gente vê que é uma coisa da criança por si só. Em geral, a criança apresenta uma vontade, um gracejo quando é muito pequenininha, e aí incentivada pelos pais, esse desejo da criança acaba aumentando. Mas na maior parte das vezes, a busca por essa exposição, nesse sentido de querer ser cantora, querer ser ator, querer ser apresentador, parte muito mais dos pais. Então, não necessariamente porque os pais não viveram e querem viver na criança, mas porque os pais também querem que a criança apareça dessa forma. Então, a gente pode dizer que a maioria dos casos, sim, a criança está respondendo aí, é um desejo muito grande dos pais de que essa exposição aconteça. Nem sempre é prejudicial, a gente não pode dizer, só porque está respondendo ao desejo dos pais é ruim. Não necessariamente, às vezes a criança também já tem isso nela e esse incentivo vale a pena. Mas acontecem casos em que a gente vê que a criança não lida muito com aquilo, não gosta muito, mas faz aquilo porque os pais incentivam demais, por amor aos pais.
Agora, a última pergunta, professora, a gente queria saber um pouco da experiência clínica das senhoras. Queria saber se esses são casos que já que aparecem, assim, e que tipo de solução foi encontrada para essa criança de que a gente está falando e para os pais dessa criança.
O que aparece muito na clínica, por incrível que pareça, é um pouco contrário disso. É mais crianças que... Não é que não apareceram, mas apareceram por um tempo e depois desapareceram. A gente percebe que hoje pelas redes sociais há um incentivo à exposição. Até a gente fala muito da sociedade, do espetáculo, onde necessariamente a pessoa tem que aparecer, ela tem que ser vista por todo mundo, então ela tem que ter várias curtidas, né, vários compartilhamentos... E com a criança acontece a mesma coisa. O que acontece muitas vezes é que a criança ela tem todo esse gracejo durante um período e depois, é óbvio, como quase tudo na vida, acaba não sendo mais interessante. E esse não ser mais interessante é que suscita vários problemas. Então, enquanto existe uma exposição da criança, seja na TV ou mesmo nas redes sociais, e aquilo está sendo sustentado pelo olhar dos outros, a criança vive teoricamente bem. Então, a procura é maior quando já não existe mais esse olhar, e aí nem os pais sustentam essa coisa da criança de que ela não é mais vista, de que ela não é mais uma gracinha, assim como a criança também já não sabe por que ela já não é mais olhada. Aí acontece, então, a procura por um tratamento. O tratamento é igual para qualquer criança, a gente trabalha a forma como a criança vê isso que está acontecendo com ela e como ela pode se relacionar com isso. Em geral, a criança responde muito rápido, né? Tratamentos com crianças, eles são geralmente rápidos, a criança responde bem ao tratamento, e aí ela apazigua, então, essa ansiedade, esse nervosismo em relação a não ser mais a queridinha da internet ou a queridinha da TV.
Beleza, professora Elisandra. Muito obrigada pela disponibilidade. Seja sempre bem-vinda aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço vocês e quando precisarem da minha ajuda, é só contar comigo.
Você ouviu a entrevista que eu, Aline Azevedo, e a produtora Ana França fizemos com a psicanalista Elisandra Souza. Nós falamos sobre como os reality shows de competição infantis podem interferir no desenvolvimento das crianças participantes.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.